suas palavras transborda o meu coração. Ouça agora a palavra de Deus com o bispo Emerson Viana.
As práticas da fé, parte 2. No dia de hoje, daremos continuidade ao estudo de quarta-feira passada, que inclusive você pode adquirir o CD na livraria, onde aprendemos as primeiras práticas da fé para uma vida plena. Já aprendemos como exercitar a fé e também a importância da perseverança. Então, na semana passada, nós aprendemos como que você exercita a sua fé para você não perder a sua confiança em Deus, como exercitar a sua fé, e também a importância da perseverança. Você jamais vai possuir fé neste mundo se antes de você ter fé, você não ter no seu coração um objetivo de perseverança. Se você não colocar um objetivo, bispo, olha, eu tenho um propósito perante Deus, um propósito espiritual na minha vida, e eu estou disposto a perseverar, a lutar até o fim, com todas as minhas forças. Enquanto você não coloca no seu coração um desejo de perseverança, a fé não nasce na sua vida. Né? A fé verdadeira, a fé genuína, aquela confiança plena que você tem sem duvidar, ela só vem mediante a perseverança. Perseverança é o alicerce da fé. Você quer ter fé? Primeiro, você tem que ter perseverança. Você tem que perseverar em alguma coisa. Se você não colocar um objetivo de perseverança, a fé não nasce no teu coração. Então, nós aprendemos que a perseverança é o alicerce da fé, né? E também como exercitar a sua fé. Hoje nós vamos aprender como se deve orar, porque aqui no prosseguimento diz assim, ó, mas como devemos orar? Como é a oração que você faz nos dias de hoje? Será que todos os que possuem fé sabem orar corretamente? Será que você, que é uma pessoa que possui fé, que confia na graça de Deus, que confia na comunidade cristã, será que você tem orado corretamente? Será que, dependendo das palavras que declaramos, podemos viver na bênção ou nas tribulações? Será que a sua palavra tem poder? Será que a sua palavra, ela traz à existência aquilo que você está esperando? Será que quando você chega assim, ah, não sei se vai dar certo, será que, e quando você fala isso, será que alguma coisa vai dar certo na sua vida? Será que quando você chega e fala assim, puxa vida, não sei, está tendo um corte lá na minha empresa, será que eu não vou ser mandado embora? Não? Será que nessa palavra você não acaba sendo mandado embora, demitido, não vem a tribulação sobre a sua vida? Como têm sido as suas palavras? Vamos conferir neste maravilhoso estudo. Ponto 1. As quatro coisas que acompanham a fé. A fé, ela é acompanhada de quatro primos. Vamos aprender quais são os primos da fé. Marcos capítulo 11, versículo 20. Se alguém te perguntar, quais são os primos da fé? Quais são as quatro paredes da fé? A fé é digamos que ela seja um teto, e ela é apoiada sobre quatro paredes. Quais são essas quatro paredes? Marcos capítulo 11, versículo 20. Marcos 11, 20. Aqui está já alguns pontos, né? Fé em Deus, falar ao monte, não duvidar no coração, crer que se fará o que diz. Até aqui está fácil. Agora vamos à explicação disso. Marcos capítulo 11, versículo 20. Na semana passada, nós falávamos sobre os amuletos que tiram a sua fé de Deus. Hoje nós vamos explicar mais detalhadamente sobre isso, como eu havia prometido para você. Porque aqui o fato foi o seguinte, Jesus, ele foi até uma figueira para se alimentar e ele viu que a figueira não tinha frutos, só tinha folhas. E Jesus usou uma única palavra, nunca jamais como alguém fruto de ti. E foi embora, virou-se e foi embora. A figueira continuou da mesma maneira, intacta, do mesmo jeito. No outro dia, quando os discípulos passaram, viram que a figueira secou. Então vamos conferir aqui, todos já abriram? Marcos capítulo 1, versículo 20. Ó, e os discípulos, passando pela manhã, viram que a figueira havia secado desde a raiz. Então ela não secou-se na hora. Você sabe que um erro que nunca pode acontecer, aí, olha, essas coisas aqui você tem que guardar na tua mente, para que um dia, assim, talvez, você ouvindo umas outras palavras por aí, você não ache que também está sendo pregada a graça de Deus. Porque, olha, deixa eu explicar uma coisa muito importante, parece que é um pequeno detalhe, mas importantíssimo para a concretização de uma vitória na vida de uma pessoa. É errado você orar, por exemplo, tem lugares que fazem oração, você faz a oração, ou a pessoa faz oração para cura, por exemplo, aí acabou a oração, o pastor pergunta, e aí, quem foi curado? Vê aí, verifica aí se você não está mais sentindo a dor. Aí a pessoa começa a palpar daqui, a palpar dali. Isso é uma coisa errada, porque nem tudo que se ora, você alcança na hora, no momento que você orou. Aliás, a maioria das coisas que você ora, você alcança depois a resposta, não é no momento que você determinou. A maior parte das coisas são assim, você orou agora, daqui um pouco, daqui uns dias, algumas horas, ou alguns minutos, ou alguns meses, é que você vai receber o fruto daquela oração. Por exemplo, Elias, ele foi ao monte, orou e o fogo de Deus desceu ali na mesma hora. Mas quando foi para chover, para fazer chover, quantas vezes Elias orou? 7 vezes, né? Ele teve que orar 7 vezes. Naamã, quantas vezes ele teve que mergulhar nas águas para ser curado da lepra? 7 vezes, né? Jesus, quando curou os 10 leprosos, você pode observar, a Bíblia diz que eles foram curados quando caminhavam. Jesus falou, pode apresentar os sacerdotes. Eles continuaram leprosos. Quando eles caminharam, eles foram curados. E Jesus, quando amaldiçoou a figueira não secou-se na hora. Ela secou no outro dia. No outro dia que ela amanheceu seca. Mas na hora que Jesus orou, ela continuou da mesma maneira. Então, é errado você orar, você fazer uma oração e procurar o seu problema. Quando você age desta maneira, você não está agindo pela fé. Isso é falta de fé, isso é falta de confiar em Deus, né? A fé é a certeza do que se espera. Pronto, já respondeu para você. Fé é a certeza do que se espera e não do que você está vendo. Então, todo lugar que leva você a procurar alguma coisa é porque não está agindo pela fé. Então, Jesus disse, vamos lá, vamos aprender aqui, ó. A figueira havia secado desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. E aqui Jesus dá as 4 receitas para você que quer orar, para você que já tem a perseverança e quer agora fazer uma oração. Ao que Jesus disse, primeiro ponto, tende fé em Deus. Vamos dar uma paradinha aqui. O que é ter fé em Deus? É você acreditar somente em Deus. Se eu perguntar aqui quem tem fé em Deus, todo mundo vai levantar a mão. Quer ver? Quem tem fé em Deus aqui? Ó. Quem tem fé em Deus? Hã? Qualquer um. Chega lá no Universal e pergunta, quem tem fé em Deus? Todas as pessoas que estão lá, as 1000 pessoas vão levantar a mão. Todo mundo tem fé em Deus. Mas quando eu dou para você um papelzinho, uma rosinha, um amuleto, um símbolo, e falo para você que aquilo lá vai trazer a vitória para a sua vida, a sua fé já não está mais em Deus. A sua fé passa a estar naquele amuleto. Bispo, mas isso é um símbolo apenas. A minha fé está em Deus, minha confiança está em Deus. É a mesma desculpa que o católico tem. O católico, quando tem imagem lá, você fala para ele da imagem, o que ele fala para você? O que você falava quando você era católico? Não, isso aqui é só uma fotografia, né? O católico fala assim, escuta, fulano, você não tem a fotografia do teu filho, do teu irmão? Aí eu tenho uma fotografia de Maria aqui, mas não, minha fé está em Deus. Ou seja, todo mundo pensa que a sua fé está em Deus. Mas quando a pessoa tem fé em Deus, ela não precisa de um símbolo, de um ponto de contato, de uma referência para ela colocar a sua fé, porque é inevitável. Quando você tem alguma coisa, a sua fé está naquilo. Não adianta você falar que não. Eu me lembro que às vezes eu pegava algumas pedrinhas, um olhinho, alguma aguinha assim consagrada, e na hora que eu precisava de alguma coisa, eu ia recorrer àquela aguinha, falar, eu vou tomar essa água e vou ser curado agora. Onde está a minha fé? Hã? Na água. Não adianta você falar que está em Deus. Não, você fala, vou tomar essa água. Ai, quando essa água tocar no meu estômago, eu vou ser curado. Pronto, você pôs a sua fé na água. Então, já é o primeiro erro que muitas pessoas praticam. Não tem fé em Deus, mas tem fé nas pessoas, nos lugares, nos amuletos, etc, etc, etc. Segunda coisa, ele diz assim, ó, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar. Segunda coisa importante, você tem que falar ao monte. Jesus, quando a figueira ela não estava dando frutos, eu vou explicar para você como é que Jesus orou. Jesus foi até a figueira, colocou a mão nela e falou assim: o demônio, o capeta, está impedindo essa figueira de dar frutos. Epa, saiu mesmo, ó. Você vê? Aí, ó, aqui, ó. Sai! E saiu, ó. Agora não sei como é que arruma isso aqui, deixa eu ver. Era daqui, não é? Pelo amor de Deus, deixa. Deixa aqui, ó. Não fui eu, viu, gente? Vocês não viram. Jesus fez isso. O demônio que está... Não. Ele simplesmente falou a quem? A quem Jesus falou? A figueira. Quando você faz uma oração, você tem que falar um monte. Qual é o monte da tua vida? Qual é o monte? Bispo, meu monte é o problema financeiro. Meu monte é a doença. Meu monte é essa situação que está separando meu casamento. Então você tem que falar especificamente ao monte. Qual é o erro de muitas pessoas, de 90% dos evangélicos? Quando vão fazer oração, eles oram o suposto capeta. O demônio que está separando meu casamento. O demônio isso, o demônio aquilo outro. Não, é errado. Você tem que orar ao monte, falar especificamente aquela situação. Então, se alguém disser a este monte, ou seja, o monte de Jesus era a figueira, ele falou a figueira, ergue-te, lança-te no mar. Terceiro ponto, não duvidar aonde? No seu coração. E aqui é uma das coisas mais difíceis, porque duvidar na carne até que é fácil, porque você se empolga e não... Monte, eu determino que você saia da minha vida, monte. Tá aí, agora não tem mais nada. Sair da minha vida, monte. O que é? Enquanto a carne está quente, você está ali. Ei, monte, monte. Aí esfriou a carne, ficou tranquilo. Pronto, já bate a dúvida no coração. E isso também muitas pessoas possuem. Quantas pessoas que estão aqui hoje, agora, nesta noite, que depois que fazem oração, duvidam no coração. Tem aquela dúvida, bispo, orei, mas será que vai acontecer? Pronto, isso não pode existir de jeito nenhum. Isso não pode acontecer na tua fé. Você tem que exercitar sua fé, como nós aprendemos a semana passada, para que a dúvida de jeito nenhum bata no seu coração. E outra coisa, sabe o que vai fazer você nunca duvidar da palavra de Deus? É você crer na soberania do Senhor, como nós vamos aprender daqui um pouquinho. Quando você crê na soberania de Deus, que Deus ele está no controle de tudo na sua vida, você não deixa a dúvida entrar. Porque acontecendo o que acontecer, você vai ter a certeza no seu coração que Deus está no controle da tua vida. Então, não duvide jamais. E por último, ele diz assim, ó, mas crê que o quê? Que se fará o que diz. Olha, veja que está no futuro, ó, que vai se fazer o que você está dizendo agora. Então, nem tudo que você declara se faz no presente. Mas a Bíblia diz que você tem que crer que se fará o que você está dizendo neste momento, e assim será com Ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, aqui ó, crede que recebeste. Então, você tem que crer que você já recebeu. Né? Você não viu, você não tocou, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção do que não se vê, mas você tem certeza que já aconteceu na sua vida e assim será convosco. Amém? Nota aqui no nosso estudo, olha, podemos afirmar com certeza que a maioria dos cristãos tropeçam em um ou mais detalhes desse ensinamento do Senhor Jesus. Então, se você tem orado e não tem recebido as respostas da sua oração, você está tropeçando em uma dessas quatro coisas. Será que a tua fé não está nas coisas que você está vendo? Né? Será que a tua fé está realmente em Deus? Será que você tem dito ao monte? Será que você tem feito a oração correta? Será que quando você ora, você não duvida no teu coração, não? Será que você ora e já vê o problema e já coloca dúvida no teu coração? Ou será que você é uma pessoa que crê que aquilo que você disse vai se fazer? Então analise como está a sua fé. Alguns possuem fé em amuletos, símbolos ou homens, mas não em Deus. outros ao realizarem a sua oração. Não falam ao monte, ou seja, o problema, mas sim a um suposto demônio, né, que colocaram na cabeça, que estava na vida da pessoa, então ela vai orar e manda o demônio sair. E são inúmeras as pessoas que duvidam após a oração, ou não crê que se fará o que estão dizendo. Então analise isso, porque se você colocar esses quatro elementos na sua oração, não tem, ó, é impossível você deixar de ser respondido. Não tem como, você vai ser correspondido em tudo que você determinar. Por isso que Jesus falou que tudo quanto em oração pedires e credes, recebereis. Né? Então você pode ter essa certeza. Esse é o crer que Jesus falou, tá certo? Alguém tem alguma pergunta sobre esse primeiro ponto? Alguma dúvida? Hã? Quer perguntar alguma coisa? Que você não compreendeu aqui, que está meio em dúvida? Tá tudo certo? Podemos ir para o ponto 2? Então vamos ao ponto 2. Já é difícil você perguntar no frio, então, bispo, eu queria perguntar, mas estou com a boca aqui tremendo. Tiago capítulo 4, versículo 13. Isso aqui é muito importante. A oração deve ser acompanhada do se Deus quiser. Hã? Quantas vezes você dizia, Deus quer. E talvez até hoje. Olha, quando você faz a sua oração, quando você pede alguma coisa para Deus, a vontade de quem que é feita? A sua vontade ou a vontade de Deus? Oh, bispo, é claro que é a vontade de Deus. Ah, é? Então por que você só faz sua vontade? Hã? Você só faz o seu querer. É, só faz o seu querer. Você determina as coisas da sua vida e você faz o que você quer. Até quando você vai viver para você? Você lembra que nós pregamos no domingo retrasado, na mensagem da ceia, que nós temos até uma mensagem maravilhosa sobre como entrar no reino de Deus, onde o Senhor Jesus diz que se alguém vem após ele e não aborrece pai, mãe, filho, filha, campos, e a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Para você ser discípulo de Jesus, você tem que aborrecer tua própria vida. O que é aborrecer sua própria vida? É você deixar de fazer tua vontade para fazer a vontade de Deus. Por que, bispo, que eu tenho que fazer isso? Porque Deus é a fonte de tudo que você quer nesse mundo. Não pensa que você vai ter alguma coisa nessa vida se você não colocar Deus em primeiro lugar. E colocar Deus em primeiro lugar, não é você ficar, não, bispo, em todo lugar que eu estou, meu coração está voltado para Deus. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que você colocar Deus em primeiro lugar, a sua comunhão com Deus, as suas práticas na graça de Deus, são as primeiras coisas da tua vida. Sua coisa mais importante para você é congregar e vir na igreja, é servir ao Senhor, é falar de Cristo para as pessoas, é querer ver o mundo feliz. Isso existe no coração de quem tem Deus como primeiro da sua vida. Será que você não tem vivido muito para você, para a sua vontade, para o seu querer, para as suas tarefas, para as suas obrigações neste mundo, e vivido pouco para Deus? Pense nisso, analise essas coisas na sua vida, para ver se você tem servido a Deus realmente de todo o coração ou não. Porque é uma coisa que Deus nos cobra. Ele diz que não há como você herdar as coisas deste mundo, o reino de Deus, se você não amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como se fosse a você mesmo. É, como é que você vai amar o próximo se você não congrega? É, como é que você vai amar a Deus acima de todas as coisas se o mais importante para a tua vida não for o congregar? Então analise essas coisas, pense nisso e veja o que Tiago diz no capítulo 4, versículo 13, onde ele fala assim, ó, atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, negociaremos, teremos lucros. Aí ele diz assim, ó, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Você sabe o que vai acontecer amanhã? Você está aí tão preocupado, você está que nem, talvez que nem aquele homem que teve uma grande colheita e ele falou, graças a Deus, colhi muitas sementes, já sei o que vou fazer, vou destruir esse meu celeiro, construir outros maiores e vou viver o resto da minha vida sem fazer nada. E Jesus falou para ele: louco, amanhã vão pedir a sua vida. O que você tem para oferecer? Nada. Né? O que você tem para oferecer? Se Deus pedir a tua vida agora, o que você tem para oferecer para Ele? Será que você tem amado Ele acima de todas as coisas? Ou você se preocupou tanto com a tua vida que não sobrou mais tempo para Deus? Como tem sido a sua vida, hein? Pense nisso. Né? Como você tem servido a Deus? Você viu aquele ator lá, o Maurício, lá, o Bussum? Estava lá bem, jogando bola. Aí, de repente, puf, morreu. Né? Assim, quantas pessoas você não conhece, você não viu falar, que estavam bem de repente partindo de uma hora para outra? E o que tem para oferecer para Deus? Né? Então analise, pense isso. Aí ele diz assim, ó, não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como a neblina, que aparece por instantes e logo se dissipa. Em vez disso, devis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais nas vossas arrogantes pretensões, pois toda jactância semelhante a esta é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Está vendo? Você sabe o que você tem que fazer, mas às vezes você não faz para fazer a sua vontade. Então, ao invés de fazer, ao invés de falar, eu vou para cá, vou para lá, vou fazer isso, vou fazer isso, por que você não coloca a tua vida nas mãos do Senhor e fala: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O Senhor quer que eu faça o quê, Senhor? Qual é a tua vontade na minha vida? Tem pessoas da igreja, eu acho isso aqui uma coisa, eu falei sobre isso, engraçado, né? Eu falei sobre isso lá em São Miguel e peguei de cheio uma abençoada lá, nem sabia de nada disso. Eu falei: olha, às vezes você chega assim e fala: ah, já coloquei no meu coração, eu vou mudar para o Nordeste, vou ficar lá, vou morar lá, e quero trabalhar, e tenho planos de ter minha casinha lá, porque minha família mora lá. Eu falei: bacana, né? Você vai e faz toda a tua vontade. Lá no Nordeste tem comunidade cristã Amor e Graça? Você vai frequentar alguma igreja? Você vai frequentar o quê? Igreja de lei? Você vai voltar para as obras da lei, para viver debaixo de maldição? Ou seja, será que Deus quer que você vá para o Nordeste para morar? Aí, acabei a reunião, ela veio falar: bispo, como é que o senhor sabe? Eu estava com plano de ir para o Nordeste, já está tudo certo, né? Já está tudo arrumado. E, de repente, Deus fala por intermédio do senhor com uma mensagem como essa. Então, não faça a tua vontade, faça a vontade de Deus. O que Deus tem para a sua vida, o que Deus quer para você. Se eu fosse fazer minha vontade, meu Deus do céu, eu faria tantas coisas neste mundo. Mas o cristão, filho de Deus, se consiste em fazer sempre a vontade do Senhor. Amém. Então, a fé deve ser acompanhada, a oração deve ser acompanhada do se Deus quiser. Se você não acompanhar o Deus quiser, sabe o que vai acontecer? Você vai determinar as coisas na sua vida. Você vai aprender que tudo que você fala acontece. E o resultado não vai ser bom para a sua vida, porque você vai começar a determinar coisas que não são bom para você e você vai colher aquilo, né? Você não vai saber orar como convém, como nós vamos ler aqui em Romanos 8:26. Você vai determinar coisas que não são boas para a sua vida. Quantas pessoas chegam assim: ah, eu determino que vou namorar com fulano, eu quero ele para a minha vida. E conquista realmente, consegue, porque a tua fé é poderosa para isso. Mas e depois o fruto daquilo que você vai colher? Né? Principalmente quando você vive sem a palavra de Deus, congrega pouco ou pouco vive a palavra, a tendência de você agir segundo a carne é muito grande, de você tomar decisões erradas nessa vida. Então, fortaleça a tua fé congregando, para que Deus faça a vontade dele, como está escrito aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 26. Olha que interessante, que bacana isso aqui, gente. Veja o porquê que você tem que dizer: se Deus quiser, sempre. Se Deus quiser. Faça suas determinações, como Jesus fez, né? Quando Jesus estava para ir para a cruz, ele falou: Senhor, passa de mim esse cálice. Aí ele falou: mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Pronto, aí Jesus foi para a cruz, que a vontade de Deus foi feita. E geralmente, como é que é a oração que você faz? Você vai, monta os seus castelos, né? Monta os seus castelos, eu quero isso, 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 aquilo. E se não acontece na sua vida, meu Deus do céu, você começa a ficar chateado, já fica desmotivado de congregar. Ah, Por que, que você está assim? Falando, ah, bispo, eu tinha planos ali, não deu nada certo, puxa vida, Deus me desamparou, Deus me abandonou. Não é assim que acontece com você? Hã? É que muitas vezes você não quer colocar sua vontade acima da vontade de Deus? Por que, que você não consulta a Deus antes para saber qual é a vontade dEle? Olha, eu aprendi uma coisa, e isso me faz viver hoje feliz em toda e qualquer situação. Hoje eu estou contente em toda e qualquer situação. Sabe o que me deixou assim contente em toda e qualquer situação? Porque eu aprendi que Deus está no controle de tudo. Quando aprendi que Deus está no controle de todas as coisas na minha vida, aí eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, né? Então, quando você vive assim, tudo colabora para o seu bem. Diz assim Romanos capítulo 8, versículo 26. Olha que bacana isso aqui, ó. Romanos 8, 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Porque o quê? Não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Já pensou, gente? Que interessante que deve ser isso aqui. Você chega assim, está orando a Deus. Aí você está lá orando, orando, orando. De repente você chega e fala assim, ai, Senhor Jesus, eu declaro em teu nome que este ano eu vou conseguir namorar com o Zequinha, Senhor. Ah, o Zequinha, o homem da minha vida, Senhor. Quero, eu determino esse homem. Aí o Espírito Santo vai lá diante de Deus. Ó, oh, não é Zequinha não, é Joãozinho. Ela falou errado, esquece, apaga tudo. Né? Ele tem que interceder por você, que você ora tudo errado, meu pai. Aí ele vai lá e intercede diante de você. Não é por quê? Porque você não sabe orar como convém. Orou de uma forma errada, fazendo a tua vontade, o desejo do teu coração. Nem quis saber qual é a vontade de Deus. Você falou, determinou, montou o teu castelo. E ai de Deus, se não te der o Zequinha, hein? Tem mais essa. É, determinei, bispo, ai de Deus, se o Zequinha não aparecer. Eu abandono a igreja, abandono tudo. Ou seja, que coisa, gente. Não pode ser assim. Se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser. Amém? Tem que ser assim. Ora, aquele que sonda os corações, ou seja, Deus sonda o coração, sabe qual é a mente do Espírito. Agora, olha que coisa fantástica. Porque segundo a vontade de quem? De Deus é que Ele intercede pelos seus santos. Segundo a vontade de Deus é que vai ser estabelecidas as coisas na sua vida. Agora, se você anda no espiritual, se você não anda segundo as obras da carne, se você é aquela pessoa que vive para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus, sabe qual é o resultado? Versículo 28. Pois sabemos que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém. Maravilha! Graças a Deus. O bispo Emerson, e o homem espiritual? O homem espiritual já anda no espírito, então sempre ele é conduzido por Deus. É difícil, por exemplo, é difícil eu dar uma mancada, eu fazer alguma coisa errada, é difícil. É difícil, porque tudo que eu faço, eu já estou andando, orando a Deus, falando, Senhor, se for feita a tua vontade assim, se não for, tira. Em tudo que eu... Então, quando você anda dessa maneira, é difícil você dar uma mancada, né? E tudo colabora para o seu bem, tudo coopera para o seu bem. Tudo que acontece neste mundo é Deus pensando no teu bem, gente. Pois, se você não conquistou tal coisa, não fica triste não, é para o teu bem. Mas, bispo, como é que pode ser para o meu bem? Tudo é para o seu bem. Ó, quer ver uma coisa? Deus foi lá e ouviu a oração do rei Ezequias. Aliás, antes disso, teve duas cenas na Bíblia que são fantásticas, né? Deus vai antes e Abraão ficou choramingando para Deus. Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. Aí Abraão pensou, Ló, meu sobrinho está ali, meu pai. Puxa vida. Ah, Senhor. Aí chegou para Deus, na amizade, Senhor, como é que está? Tá um cafezinho aí, Senhor. Ah, tá bom, beleza. Tá. Mas uma perguntinha. Se lá em Sodoma, porventura, e Gomorra, tiver 50 justos, o Senhor não vai livrar a cidade por causa dos 50? Aí Deus falou, claro, Abraão, se tiver 50, eu livro a cidade. Ah, tá bom. Ah, Então, faz uma perguntinha, assim, não querendo, sem querer querendo, né? Não querendo te incomodar. Se tiver 45, o senhor não vai livrar a cidade por causa dos 45? Aí Deus, claro, Abraão, se tiver 45, eu livro a cidade. Ah, bacana, legal, tudo bem. Deus, mais uma perguntinha. Será que se tivesse 40, o senhor não livraria a cidade por causa de 40? Aí Deus, claro, Abraão, e foi indo, foi indo. Aí Deus entendeu o que que Abraão queria. Sabe o que que Abraão queria? Quem sabe o que Abraão queria? Hã? Salvar o seu sobrinho Ló, né? Carne da carne dele, livrar o sobrinho. Aí Deus entendeu. Deus falou, então tá bom, vou livrar Ló, a sua esposa, as suas sobrinhas, né? As filhas de Ló, e vou salvá-las. Só que ninguém olha para trás. Não quero que ninguém olhe para trás, porque quem olhar para trás vai mostrar que está com o coração no mundo, nas coisas, e foram. Aí de repente chega no meio do caminho a mulher de Ló. Ah, oh, Sodoma, volta para mim, Sodoma. Não consegue. Tem gente que não consegue esquecer o Egito, né? Ela volta, mas tem uma. Vai para o caminho, tem uma saudade. Aí virou para trás, virou a estátua de sal. Sabe o que aconteceu? Quem sabe dizer o que aconteceu? Hã? Hã? Depois disso, o que aconteceu? Sim, ela virou pedra, mas o que que Ló fez? O que que as filhas de Ló depois fizeram com ele? Deram vinho, embebedaram o pai, deitaram com o pai, e aí surgiu os filisteus. Surgiu aí aquele povo que ficou... Sabe quem surgiu? Surgiram os palestinos. Olha, tá aí os palestinos até hoje, tá vendo? Que coisa maravilhosa que Abraão fez. Se Abraão deixasse Deus fazer a vontade dele, se não ficasse importunando, tem 40, tem 35, tem 20, né? Se deixasse Deus fazer a vontade dele, teria morrido todo mundo. Ó, até hoje o judeu tem uma pedra de tropeço no calcanhar, que são os palestinos. Então, até hoje, nação vinda dos filhos de Ló. Só você pegar a Bíblia que você vai ver só aqueles povos que ficaram ali em Samaria, ficaram rodeando Israel o tempo todo, né? Até a chegada de Jesus, até hoje. Então, por causa disso surgiram os palestinos. O rei Ezequias chegou, pediu para Deus para prolongar sua vida mais 15 anos. Resultado, nasceu Manassés. Manassés pegou o filho dele e deu de sacrifício para os deuses dele. Matou o próprio filho. Meu Deus do céu, acabou com Israel. Então, tudo que Deus faz, gente, tem um propósito. Às vezes morre uma pessoa na sua casa, você fica indignado, como é que pôde? Tinha que ir, é tempo de ir. Se ficasse mais na terra, ia ser ia babar o negócio, ia ter um chabu, talvez nem com ele, mas ele ia ter um filho que ia ser o próximo Hitler, então Deus para eliminar, sei lá. Então Deus sabe o que faz, não adianta a gente querer discutir com Deus. Amém. Bom, nota aqui, ó, o homem acha que a sua vontade é a vontade de Deus. Por isso é que encontramos muitos abusos no meio evangélico de pessoas determinando que as suas vontades estão acima da vontade de Deus. Então são aquelas pessoas que dizem assim: Deus quer. Se Deus quiser, meu Deus quiser nada, Deus quer. Quem já falou Deus quer? Quem já falou? Hã? Quem já falou? Agora levanta a mão. Pode levantar, não se preocupa com frio, não. Hã? Deus quer. Você não falou já que Deus quer? Tá aí, os abusos, né? Ponto 3. Os seus olhos determinarão a resposta. Lucas capítulo 11, versículo 33. Gente, sexta-feira nós estamos falando sobre os olhos, começamos sexta-feira passada. E os olhos, eles são dos órgãos vitais que nós possuímos, são os mais importantes, né? Porque as outras coisas, praticamente, temos a audição, que talvez seja um prejuízo grande, mas uma pessoa que tem problema de audição, às vezes ela tem uma vida normal. Tem um rapaz no posto aqui na frente que ele não escuta nada, nasceu surdo. Ele trabalha perfeito, põe até gasolina e tal, conversa por sinais, consegue ler lábios, né? Sabe que esse negócio de ler lábios aí tá um perigo agora, né, gente? Cuidado com o que você fala por aí, que tem gente aí lendo lábio à torta e à direita, hein? Né? Você chega assim, tem um surdo na igreja, aí ele fica ouvindo você, você está lá cochichando com outro membro, e ele está lá só lendo assim, né? E você está, não, porque o bispo Emerson, não, o bispo Emerson é muito gordo, e outro, não gordo nada, ele é magro demais. E ele está vendo tudo que você está falando lá, hein? Cuidado com esse negócio aí de ficar falando aí, porque tem gente que lê lábios hoje em dia, né? Então, a pessoa que é surda, É, até dá para viver normalmente. Agora, uma pessoa que não enxerga é terrível, né? Então, os olhos são do nosso corpo, talvez os órgãos mais necessários que nós possuímos. Mas, com certeza, são os que mais atrapalham na tua fé. Né? Os olhos, olha, o olho é o terror da tua vida. O olho, você tem que tomar muito cuidado com isso. Né? E já diz o ditado que os olhos não vê, o coração não sente. Isso eu já senti na carne. Um dia entrou um fiapinho de piaçava na unha. Já entrou com você? Já aconteceu com você? Que já entrou um fiapinho de madeira, de piaçava? É uma delícia, né, gente? Puxa, que coisa gostosa, né? Enfiar aquele negócio embaixo da unha assim. Meu Deus do céu, que dor danada, né? Aí, minha irmã namorava com um rapaz, que ele era farmacêutico. Não sei se é até hoje, naquela época era, né? Isso aí, eu tinha 10 anos nessa época, 9, 10 anos, era criança. Aí ele chegou assim e falou, não, deixa que eu trabalho na farmácia, eu tenho uma pinça aqui, eu vou tirar. Só que você não pode olhar. Aí eu fiquei com o dedo assim, né? E senti aquele rock, cutucando. Pensei que até que era o Silvio Santos chamando rock, né? Rock! E rock. E passou, estava demorando demais. E a minha mãe lá, tá saindo. Ah, agora, nossa, que pedaço grande saiu, não sei o quê. Tá saindo quase tudo. E eu, caramba, que coisa. E lá 10, nada, minuto e nada, que... Aí eu comecei a ficar preocupado, eu falei, não, deixa eu ver o que está acontecendo. Não, você não pode ver. Não, quero ver. E puxei com força a minha mão. Quando eu puxei, gente, minha mão está cheia de sangue, assim, ele foi cortando a unha, né, para sair aquilo lá, e rasgou a unha, né, para sair aquele fiapo. Quando eu vi minha mão cheia de sangue, nossa, eu comecei a gritar, começou a doer, doeu tudo, na mesma, não estava doendo nada, eu não estava vendo, não estava doendo. Quando eu vi aquele sangue, pronto, começou a doer o dedo, começou a doer, e ai, ai, comecei a gritar, pronto. Você vê que coisa? Como é que são as coisas, né? Assim é a fé de muitas pessoas. Enquanto você não vê, você está acreditando, mas quando você vê, nossos olhos, eles atrapalham muito a tua fé. Por isso que você que deseja ter uma fé plena, uma fé sobrenatural, você tem que aprender a cuidar dos teus olhos a partir de hoje. O que a Bíblia diz? Olha, aqui ensina claramente isso. Lucas capítulo 11, versículo 33. Ninguém depois de acender uma candeia, ou seja, acender uma luz, coloca num lugar escondido, nem debaixo de um alqueire, mas no velador, a fim de que os que entrem vejam a luz. São os teus olhos o quê? A lâmpada do teu corpo. Atenção! Se os teus olhos forem bons, e o que são bons olhos? As pessoas que sempre olham as coisas com bons olhos, com os olhos da fé, com os olhos espirituais. É? Sempre você olha com os olhos espirituais. Você sabe que, por exemplo, Jairo é um exemplo. Quantos exemplos de olhos nós temos, né? Exemplo de Jairo. Jairo chegaram para ele falar, a tua filha já morreu. Quando ele olhou aquilo, Jesus falou, opa, não temas, crê somente. E Jairo, então, tirou os maus olhos e falou, não, vou confiar no Senhor. Né? Você não crê que Deus é soberano na tua vida? Então, às vezes, você tem que tirar os olhos das situações que estão ao seu redor e olhar só para Jesus. Pedro, quando olhava para Jesus, andava sobre as águas. Parou de olhar para Jesus, olhou para o vento que estava ao seu redor e imediatamente começou a afundar. Então, você não pode tirar os olhos de Jesus para olhar a situação que está ao seu redor. Né? Aí ele diz assim, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será o quê? Luminoso. Olha só, se os olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Olha que interessante. Mas se os teus olhos forem maus, meu Deus do céu, todo o quê? Todo o corpo ficará em trevas. Não adianta você estar na graça, se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas. Então cuidado com os maus olhos. Tem pessoa que tudo que olha é desconfiada, não beijo, quem não, porque eu vi já o que me aconteceu no passado e eu estou vendo isso, e a pessoa está na fé, de repente ela vê alguma coisa ao contrário, ela fica, ai meu Deus, e agora? Eu vi aquilo, como é que pode isso? Hein? Cuidado com os teus olhos, cuidado com as palavras que as pessoas vão semear na sua vida, com o que vão dizer para você, com as coisas que você vai ver nestes dias, no seu cotidiano, na sua casa, na sua família. Não importa o que os olhos estão mostrando para você, porque a fé é a certeza do que não se vê. Se você vive pela fé, você não pode viver por vistas, pelos olhos, pelas coisas que estão mostrando para você. Não interessa o que você viu ou deixou de ver. Interessa é que Deus prometeu que a palavra do Senhor está na sua vida e o nosso Deus não falha na sua palavra. Amém? Graças a Deus. Maravilha. Aí ele diz assim, ó: repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o seu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia quando te ilumina em plena luz. Olha que coisa bacana, hein? Se o teu corpo for bom, se você tiver bons olhos e todo o teu corpo for luz, né? Se todo o seu corpo estiver luminoso, a Bíblia diz que você vai ser como uma luz em plena força. Você vai estar brilhando em todos os caminhos. Então tudo está nos teus olhos. Cuidado com as coisas que se apresentam para você. Cuidado com o que os teus olhos vê no dia a dia, no cotidiano, porque nem tudo que os teus olhos vê são reais. Quantas vezes você já deixou que os teus olhos te enganassem? Você viu uma coisa, você tomou o partido e depois que você foi perceber, não era nada daquilo que você tinha visto, não é assim? Quantas vezes você já viu coisas que você apoiou? Não, eu vi, e depois você, nossa, fui enganado. Aquilo que eu vi era tudo enganação, e depois você fica com vergonha, né? Ai, meu Deus do céu, tomei partido errado. Por quê? Deixou os teus olhos te guiarem. Então, nem tudo que brilha é ouro. Seja guiado pelo Espírito Santo, que é melhor. Amém? É, Espírito Santo, para você ser guiado, às vezes você tem que colocar uma venda assim e falar, não, vou olhar só para Deus e acreditar plenamente no seu poder. Nota final, aqui, último ponto. A fé é a certeza de fatos que não se veem. Os olhos são os maiores aliados do corpo físico, mas são também os maiores inimigos da fé. Seus olhos são os maiores inimigos da tua fé. Eles não se coadunam muito, não. É água com azeite, os olhos com a fé, né? Mas a comunidade cristã Amor e Graça, aí entra o trabalho da comunidade cristã Amor e Graça, né? Que é te ensinar a viver a verdadeira fé, acreditando somente no sobrenatural de Deus. Conclusão, declaramos você firme e fortalecido na verdadeira fé. Amém. Diga graças a Deus. Diga, eu recebo essa palavra.
Família, a maior pérola que possuímos nesta vida. Por ela, muitas vezes, sofremos, passamos tribulações e até passamos noites inteiras pensando no bem-estar de nossa casa. Mas existem momentos nessa vida que precisamos receber o amor da família e de pessoas que nos amem de verdade. Pensando nisso, Deus criou a comunidade cristã Amor e Graça. Um lugar que não é somente uma igreja, mas uma família que te ama de verdade e deseja compartilhar todos os momentos de sua vida, seja bons ou ruins, dias tristes ou alegres. Por isso, saiba que onde você estiver, existe uma família que te ama e que você pode contar conosco. No Brás, Rua Doutor Carlos Botelho, 141, telefone 6698-6686. Comunidade Cristã, Amor e Graça, a Igreja da Família.